E o CBN Saúde de hoje, na prática, é informativo. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Sistema Público de Saúde. Como funciona o SUS? Como ele foi criado? Qual a participação em recursos da União, dos estados, dos municípios? Nosso entrevistado, ele já foi secretário de Saúde em Maringá, trabalhou como diretor no Ministério da Saúde, já esteve à frente da Associação dos Secretários de Saúde, Antônio Carlos Nardi. Senhor Antônio Carlos Nardi, doutor Nardi, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
A primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o Sistema de Saúde Pública, o SUS, o Sistema Único de Saúde, como é que o senhor avalia ele?
Isso. Quando o SUS foi criado em 88, ele foi criado na concepção de ofertar serviços de saúde pública e exatamente de estabelecer políticas de saúde pactuada com as três esferas de governo. É, e isso tudo regulado pelo controle social, que são setores da sociedade que juntos fazem essa gestão, onde a população interfere também e escolhe aonde as políticas e quais as prioridades das políticas de saúde devem estar sendo aplicadas e concebidas conforme a realidade de cada local.
Doutor Nardi, se colocava que antes do SUS havia uma restrição de atendimento à população e que agora há uma democratização, uma ampliação maior de atendimento. O senhor concorda com isso?
Concordo plenamente. Antes da criação do SUS, somente os beneficiários do INPS que contribuintes do INPS que tinham a possibilidade e autorização de serem atendidos, e os demais ficavam à mercê ainda das misericórdias ou da bondade de alguns outros que os atendiam ou criavam dívidas enormes, pagando durante inúmeros anos. É exatamente essa magnitude do SUS e que nenhum país do mundo existe igual. Você ter do pré-natal ao transplante todas essas políticas ao acesso da população.
Agora, como é que ele funciona enquanto estrutura? Porque quando a gente fala do SUS, do atendimento, né, da saúde pública, a gente percebe que existe uma participação dos três entes, né? União, estados, municípios. Qual o percentual de participação e qual o percentual de administração da estrutura pública de saúde?
Com a emenda constitucional número 29, nós tivemos estabelecidos percentuais de aplicação obrigatória de cada esfera de governo. Porém, a União é o investidor, mas a variação do PIB automaticamente, que era o investimento. E há três anos nós tivemos a aprovação de uma mudança nesse investimento político da variação quantitativa de aumento de recursos da União. Isto foi uma perda enorme, tanto para os estados, que hoje têm a obrigação de investimento de 12% das receitas correntes brutas investidas em saúde, e os municípios que deveriam investir 15%, que tem alguns investindo até 30%. Por quê? Nós não podemos esquecer que a pessoa, o cidadão, mora no município. É ao prefeito, ao secretário municipal de saúde que ele procura, que ele recorre. É na unidade básica de saúde que ele é atendido. É exatamente ali que ele vai, ele bate na casa, normalmente dos municípios de menor porte, especialmente, para solicitar ou um transporte de ambulância, ou um medicamento, ou um atendimento diferenciado, ou qualquer outro tipo de problema que ele encontre e recebe esse atendimento.
Agora, quando a gente fala de atendimento de estrutura hospitalar, por exemplo, a gente tem acompanhado nos meios de comunicação de que nós temos hospitais que são administrados pelo governo federal, municípios e até mesmo pelo Estado. Como é que funciona esse funcionamento de estabelecimentos com diferentes gestores? Em que momento isso acontece?
Perfeito. Pelo governo federal, Gilson, felizmente hoje nós só temos hospitais dos exércitos e exclusivamente os hospitais do Rio de Janeiro. São os hospitais do Rio que ainda são geridos porque durante a municipalização da saúde esses hospitais não foram absorvidos nem pelo Estado e nem pelo município, o que causa uma gestão dupla neste caso. Os demais modelos hospitalares, todos eles são de gestão municipal, exatamente com a transferência de recurso por contratos de prestação de serviço. Esses contratos são estabelecidos quantitativos que serão repassados tanto pela União quanto pelo Estado para aquele município gerir a sua necessidade local da sua população e também para os municípios de referência.
Quando a gente pensa hoje na falta de profissionais, que a gente está vendo muito aquela ideia de que você até tem estrutura em alguns lugares, você não tem profissionais. Né? Você tem, às vezes, equipamentos, leitos que estão disponíveis, mas não estão funcionando. E a gente escuta também lugares que estão esgotados, você não tem mais espaço. Não dá para você ter uma conciliação, um aproveitamento dessa estrutura, compensando um lugar com o outro? Por que a gente tem lugares onde você tem falta de recursos humanos, falta de estrutura, às vezes falta de estrutura, falta de recursos, dependendo do lugar?
O grande problema é que em pequenos municípios ou municípios de pequeno porte, como nós adotamos essa terminologia, não adianta você ter um hospital com todas as complexidades. Exatamente por quê? Porque são estruturas de custo elevado e que com captação de recurso que não vai suprir o custo que for o investimento feito nessa estrutura. Então, não adianta que se falar que um município de 5 a até média de 25 a 30 mil habitantes tenha um hospital com algum tipo de estrutura de imaginologia, como um tomógrafo, como um aparelho de ressonância magnética. E é exatamente por isso que tem que se fazer um planejamento integrado regional para poder ter profissionais aptos, capacitados, em grandes centros, com uma estrutura diferenciada que possa receber casos e que esses hospitais de maior porte e atendendo maiores complexidades possam dar resolutividade e ter capacidade instalada, tanto de leitos quanto de equipamentos, para dar o atendimento que a população necessita.
Um último, Bernardo, que é a situação de problema crônico que a saúde pública brasileira tem, que a gente sabe que antes da questão da pandemia já era um problema. Quando que o senhor acha que nós vamos ter condições de fazer um atendimento mínimo à população, adequado em todo o país? Qual é o grande limite da gente ter uma saúde pública eficiente? É a estrutura que a gente tem, a falta de gestão, é a falta de recursos? O que, na opinião do senhor?
Acho que a somatória desses fatores todos juntos, Gilson. Nós não podemos esquecer do subfinanciamento, mas nós temos que pensar em gestão e planejamento também. O planejamento bem feito e atacando áreas específicas, trabalhando a prevenção para não se instalar a doença, como doenças crônicas não transmissíveis, você ter um diabético controlado, você ter um obeso com alimentação balanceada, você ter um hipertenso controlado, você vai evitar a migração para onde é o grande e o alto custo do Sistema Único de Saúde, que é o atendimento oncológico, que é o atendimento das hemodiálises, que é o atendimento cardiovascular, que hoje é onde mais mata pessoas exatamente porque a prevenção, a atividade física, alimentação e nutrição acabaram não sendo feitas de acordo. Isso era a meta específica do Programa Saúde da Família, que acabou se desvirtuando de um determinado processo, às vezes por culpa nossa mesmo, de gestores, que querem dar o atendimento porque a doença já está instalada. Então, eu acredito que é lógico que a estrutura física e de equipamentos, elas têm um grande interrelacionamento com a solução do problema, mas a solução passa por profissionais formados e capacitados nas nossas universidades voltados a esta prática e não voltados simplesmente à remuneração e enriquecimento. Até porque hoje essa mentalidade também já mudou.
Doutor Nardi, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
É sempre um prazer e estamos à disposição, Gil.
Conversei com Antônio Carlos Nardi, já foi secretário de Saúde, esteve à frente da Associação dos Secretários de Saúde, né, no país, trabalhou no Ministério da Saúde e falou sobre a estrutura de saúde pública no Brasil. Contou um pouco sobre o SUS, a importância dele, a eficiência que ele tem hoje e falou que o grande problema no Brasil é uma conjunção de fatores, falta de recursos, falta de profissionais, falta de estrutura, má gerenciamento desses recursos e estrutura.